conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que...
Não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelas nossas redes sociais, como Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de anúncio da prorrogação do auxílio emergencial. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou acreditar em uma retomada econômica de até 3 meses. Ministro Gilmar Mendes é escolhido como relator de ação contra foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro quer reverter decisão que levou o caso das rachadinhas para a segunda instância. E delegado descarta participação de escritório do crime em execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com a investigação, o grupo miliciano cometeu outro assassinato no momento em que Marielle e Anderson foram mortos. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia 24 de julho no estado de São Paulo. De acordo com o governo, a meta é imunizar 90% do grupo prioritário. E União Europeia autoriza a entrada de turistas de 15 países, mas veta Brasil e Estados Unidos. A reabertura das fronteiras pretende estimular o setor aéreo e os destinos turísticos. Agora são 4 horas e 5 minutos. Em audiência pública no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz acreditar em retomada segura em até 3 meses. Antônio Maldonado acompanhou essa audiência e traz agora os destaques para a gente direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita em uma retração da crise e um retorno seguro ao trabalho em até 3 meses. Para o chefe da equipe econômica, as projeções do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estavam certas e o país deve começar a se recuperar a partir de agosto. A fala aconteceu durante a participação de Guedes em uma sessão da comissão mista que foi criada no Congresso para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas aí ao coronavírus. Segundo o ministro, o governo vai estudar alternativas caso o número de infectados não comece a diminuir, como é esperado.
Acreditamos que realmente ela vá descer nesses próximos 3 meses. Se não descer, lá vamos nós pensar de novo em quanto tempo mais nós temos que segurar o fôlego. Mas, por enquanto, estamos contando que esse é o quadro. Ao longo desses 3 meses, a pandemia deve retroceder com algum vigor e nós, então, estaremos fazendo nosso retorno seguro ao trabalho.
Bom, Lívia, apesar das críticas do presidente da República a governadores e prefeitos, o ministro da Economia acredita que a democracia brasileira sairá fortalecida após a crise gerada pela Covid-19. Paulo Guedes não concorda com as críticas a uma suposta inação do governo federal sobre possíveis medidas de combate à pandemia. De acordo com o responsável pela política econômica, a União já liberou mais de R$1 trilhão, tanto para o setor público quanto para a iniciativa privada, lidarem aí com os efeitos do coronavírus. O ministro lembra que seria impossível para a União fiscalizar como todos os municípios do país estão aplicando esses recursos e descontar com o apoio dos tribunais de contas estaduais nesta tarefa. De qualquer forma, como explica Paulo Guedes, ainda é cedo para fazer uma previsão real do impacto da crise na economia brasileira.
O déficit primário vai ser muito alto, ele vai passar possivelmente de 15% do PIB. A dívida é que tem o receio, há o receio de que ela passe de 100%. O PIB, qualquer previsão de queda hoje, inclusive do FMI, é chute. Nós somos um organismo vivo, os parâmetros ficam instáveis, da mesma forma que cada organismo individual reage de um jeito. Uma economia que é esse ser vivo enorme, ninguém tem capacidade de prever hoje.
Bom, Lívia, para o ministro, a descoberta de que há no Brasil cerca de 38 milhões de invisíveis, ou seja, pessoas que não estão em cadastros do governo e que sequer têm contas em banco, reforça a necessidade de que o país faça uma ampla reforma no sistema tributário. Na avaliação dele, atualmente, se tributa demais a atividade produtiva e o consumo e de menos a pessoa física que tem recursos, que está isenta de pagar, por exemplo, imposto de renda sobre dividendos. Todo esse aprendizado, segundo Paulo Guedes, mostra que uma reforma tributária é essencial para a diminuição da desigualdade no país. Lívia?
Obrigada, Antônio. Agora são 4:08. O auxílio emergencial de R$600 para ajudar trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, MEIs e desempregados durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus foi prorrogado. E o presidente Jair Bolsonaro participa nesta tarde da cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial. Quem acompanha tudo direto de Brasília é o repórter Levi Guimarães, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Levi. O auxílio foi prorrogado para julho e agosto, mas como que será dividido esse montante?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, tá programada para começar agora essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, essa cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial, que teria duração inicial de 3 meses, né? Portanto, até esse mês agora, de junho, mas vai ter aí mais 3 parcelas. A ideia do governo é que seja feito um escalonamento, né? Que a primeira parcela seja de R$500, a segunda de R$400 e a terceira de R$300, com uma redução progressiva, já que tanto o presidente Jair Bolsonaro como a equipe econômica, o ministro da Economia Paulo Guedes, têm defendido que o governo federal, né, o Caixa da União, não aguenta mais 2 meses de R$600. Cada mês do auxílio emergencial no valor de R$600 tem um custo para os cofres públicos de cerca de R$51 bilhões. Isso é mais, por exemplo, do que o valor anual gasto com o Bolsa Família. São dados que a equipe econômica vem batendo muito na tecla e que com isso tem mais, com esses 3 meses já foram gastos R$151 bilhões com o auxílio emergencial, e mais 2 parcelas daria aí cerca de R$100 bilhões gastos pelo governo federal, que por isso não teria condições de ser pago ainda nessa faixa dos 600. Isso é uma discussão que vem permeando aqui o meio político em Brasília nas últimas semanas, porque no Congresso, por exemplo, a maioria dos parlamentares, inclusive o presidente da Câmara e o presidente do Senado, são favoráveis à prorrogação no valor de R$600. Eles dizem que valeria a pena o Estado se endividar para manter essas pessoas recebendo o mesmo valor pelos próximos meses. Mas aí o governo até considerou essa possibilidade de manter em R$600, mas a preferência do Ministério da Economia é mesmo essa desse valor escalonado de 500, 400 e 300. Nessa cerimônia que, além do presidente Jair Bolsonaro, vai ter o ministro da Economia, o ministro da Cidadania, e muitos discursos vão ser proferidos também por aqui.
Levi, você tem informação se o Rodrigo Maia estará presente nessa cerimônia?
A informação é de que sim, Lívia, de que ele vai estar presente sim nessa cerimônia. Inclusive, os assessores dele estão aqui no Palácio do Planalto, então a tendência é que tenha o presidente da Câmara, apesar dessas divergências aí entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto em torno dessa questão.
Agora vamos mudar de assunto, que é um assunto muito quente que está acontecendo no dia de hoje, né? 5 dias após ser nomeado ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli prepara sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Decotelli nem chegou a tomar posse, né? Então, Levi, essa demissão, ela já foi formalizada? Como que está a situação?
Deve ser formalizada a qualquer momento, Lívia. O Decotelli esteve aqui mais cedo no Palácio do Planalto, se encontrou com o próprio presidente Jair Bolsonaro, esteve também com o Paulo Vogel, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, e ocupa interinamente o cargo, né, de ministro neste momento, enquanto ainda não temos um novo nome. Ele teria uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas acabou cancelando esse compromisso. Era para ele ter tomado posse hoje, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, né? Essa cerimônia acabou sendo cancelada por causa de todas essas suspeitas e todas essas polêmicas envolvendo o currículo dele com universidades do exterior, né, da Argentina e da Alemanha, desmentindo o fato de que ele teria feito tanto doutorado quanto pós-doutorado, né, desmentindo o fato de que ele teria concluído esses cursos nessas instituições, aí com um acúmulo desses acontecimentos e dessas repercussões bastante negativas, o governo, principalmente os ministros da ala militar, avaliaram que não teria mais condições do professor Carlos Decotelli ser nomeado ministro da Educação. Mesmo ontem à noite, o Decotelli tendo dado uma entrevista dizendo que seria, sim, ministro, que já estava começando a planejar as ações da pasta, que nada disso seria um grande problema, nada disso seria um impeditivo. O presidente Jair Bolsonaro chegou a publicar ontem à noite também nas redes sociais uma mensagem de apoio a ele no Facebook, mas na verdade desde aquele momento o Palácio do Planalto já estava reavaliando essa situação e começando a pensar em outros nomes também. Já tem alguns nomes aí sendo avaliados pela cúpula presidencial. E essa questão do currículo era um dos grandes trunfos, né, de Carlos Decotelli para assumir esse cargo do Ministério da Educação, já que ele seria de um perfil diferente dos antecessores, que enfrentaram alguns problemas aí de diálogo, por exemplo, com outros poderes e também para tocar projetos do próprio Ministério da Educação. Então, acabou se perdendo essa credibilidade que Decotelli conquistou quando foi nomeada, e aí, com isso, a expectativa aqui em Brasília é de que a qualquer momento essa carta de demissão seja apresentada ao presidente da República.
Estaremos acompanhando. Levi, vou te liberar, porque sei que a cerimônia está prestes a começar. Pode ir lá. Muito obrigada pelas informações.
Um abraço.
Agora são 4 horas e 15 minutos de Brasília. Voltamos aqui para São Paulo, pois os números de casos confirmados de coronavírus em São Paulo já passa de 281 mil. O destaque é de Vitor Moraes.
Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou 365 novas mortes por Covid-19. Com isso, o total de mortes no estado chegou a 14.763 e ainda passando dos 281 mil casos. Segundo o Comitê da Saúde, o número total de mortes no estado está dentro do esperado, fechando o mês de junho abaixo de 15 mil óbitos. No Brasil, são 1.368.195 casos e 58.314 óbitos. O Comitê da Área da Saúde lembrou que, a partir de amanhã, começa uma blitz no controle do uso de máscaras em todo o estado de São Paulo, tanto nas empresas, nos estabelecimentos e também nas ruas. Quem não estiver usando máscara poderá receber uma multa de até R$ 500 para os pedestres e para os estabelecimentos o valor pode chegar a R$ 5.000 por pessoa. Outra informação passada pelo Comitê da Área da Saúde nesta terça-feira é que a campanha de vacinação contra a influenza será prorrogada na capital paulista até o dia 24 de julho. Até o dia 25 desse mês, foram aplicadas mais de 4 milhões de doses da vacina e a cobertura para os grupos prioritários está em 85%. O coordenador do controle de doenças, Paulo Menezes, diz que a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses.
Quanto maior a cobertura que nós conseguimos, menor o número de casos que nós vamos ter na população nesses meses de inverno e, portanto, também menor a pressão e a necessidade nos serviços de saúde, dando também mais condições para que nós continuemos atendendo as pessoas que necessitam de atenção, internação, principalmente por Covid-19.
A meta do governo é vacinar 90% da população. A campanha teve início no dia 23 de março e imunizou, na primeira fase, idosos e profissionais da área da saúde que atingiram 100% de cobertura vacinal.
Reforçando que o primeiro dia das fiscalizações para o uso obrigatório de máscaras no estado de São Paulo, marcado para começar amanhã, 1º de julho, será apenas como uma ação educativa, sem aplicação das multas para pessoas físicas e estabelecimentos. As multas só serão aplicadas a partir de quinta-feira, mas mesmo assim é importante já consolidar esse hábito de usar máscara para aí quando sair de casa não esquecer desse item tão essencial. Agora são 4 horas e 18 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento de uma cerimônia para o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados e outros setores que foram atingidos durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo, direto de Brasília.
Fomos todos, no mundo todo, presidente Bolsonaro, surpreendidos por uma doença que o mundo não conhecia e que nós estamos todos aprendendo a como lidar com ele.
Quem está falando agora é o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni.
Foi muito claro, equilibrado, e pedia a todos os gestores, municipais ou estaduais, que houvesse equilíbrio. E não faltaram, líder Baleia, recursos para a saúde brasileira, general Pazuello, para ter o SUS em boas condições, os estados atendidos, os municípios com recursos, para poder enfrentar a pandemia e preservar a saúde dos brasileiros. Por outro lado, a rede que se estendeu, ministro André, é uma rede de proteção que atingiu 65 milhões de brasileiros. Governos anteriores construíram, é verdade, o Cadastro Único e diziam que lá estavam todos os vulneráveis do Brasil. Ao longo do tempo se perderam e transformaram programas que eram para ser de sustentação e promoção da vida e das famílias em pescaria eleitoral. Quero informar, ministro Paulo Guedes, que 25 milhões de brasileiros, presidente Pedro, foram encontrados como invisíveis ou informais, que jamais estiveram em qualquer cadastro de qualquer governo em qualquer época. São aqueles, presidente, que o senhor teve a coragem, como líder, de ir lá na Ceilândia e em Taguatinga para ver o que, que eles estavam sentindo. E o lugar do líder, presidente, é onde o seu povo está. Por isso que eu defendo, respeito e, acima de tudo, falo em todos os espaços possíveis. O líder tem que estar onde o povo está. E o presidente Bolsonaro, esse tipo de presidente, esse tipo de líder, ele está onde o povo que confia nele está. E lá, o presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, como o senhor, para fazer justiça, sempre falaram dos invisíveis, dos informais. São aqueles que trabalham de dia para levar alimento para sua casa de noite. E essas pessoas precisam sim da atividade econômica nas cidades, porque vivem dela. O que o presidente sempre pediu e foi agredido por isto é que houvesse um equilíbrio entre cuidado com a saúde, a preservação da vida, a atenção aos grupos mais vulneráveis, presidente Gustavo. Mas nunca esquecer que a fome, a miséria e o desemprego, eu vou repetir essa tríade maldita latino-americana, fome, miséria e desemprego mataram mais na América Latina nas últimas duas décadas do que qualquer epidemia. E era isso. Com o seu grande coração, presidente, com a sua bondade, mas com a sua determinada paixão pelo povo brasileiro, que o senhor de maneira irresignada enfrentou a tudo e a todos, para chamar a atenção que o país Brasil precisava de equilíbrio entre a saúde e o presente e o futuro das pessoas e das famílias. Chegamos a 65 milhões de pessoas, estamos aqui para anunciar pelo presidente que, cumprindo o que o Congresso Nacional nos determinou, presidente senador Davi Alcolumbre do Congresso Nacional, de que poderia o Poder Executivo, por ato do Poder Executivo, prorrogar as três parcelas emergenciais, e é o que o presidente, senhora Michele, está fazendo hoje, para garantir por mais dois meses a continuidade de um programa que foi essa grande rede de proteção que permitiu, junto com o BEM, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contrato de trabalho, que nós preservássemos, Bianco, mais de 10 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, estendêssemos essa rede de proteção a 65 milhões de brasileiros. Eu concluo aqui, presidente, falando algo muito relevante. Porque, como sempre, a extrema imprensa noticia os problemas, e é importante que faça assim. Nós somos humanos, reconhecemos com humildade que temos que trabalhar mais e mais e mais e melhor, e vamos a cada parcela que nós vamos mandando para a Caixa, que nós vamos fazendo a conciliação junto com a Dataprev, nós vamos melhorando os nossos processos. E é importante dizer, até porque o TCU vota amanhã uma primeira análise feita do auxílio emergencial. A CGU, a Controladoria Geral da União, ministro Wagner, fez uma análise em 30 milhões de benefícios concedidos, encontrou 160 mil desconformidades, que é o grande guarda-chuva, presidente, para falha, para o erro ou para fraude. Os americanos, o sistema de pensão americanos, que paga quase 80 milhões de pensões ao mês, eles levaram três décadas para construir um sistema que é considerado o mais seguro do mundo, doutor Bianco. E eles aceitam como 0,82 as inconformidades, pois o número que foi encontrado no pareamento com a nossa CGU foi de 0,5, presidente. O Brasil construiu um case, o presidente Pedro sempre lembra isso, em rapidez, velocidade, alcance e segurança. Temos falhas? Temos sim. Mas como o senhor sempre nos determina, com humildade e com trabalho, a gente trabalha mais do que fala. Mas tem momentos como esse, que é importante lembrar sim o esforço feito pela Dataprev, o esforço feito pela Caixa, o esforço feito pelos Correios, que está nos ajudando com aqueles que fazem hoje, que não têm acesso ao meio digital, fazem o requerimento assistido pelos funcionários do Correio. E quero fazer um agradecimento também à Defensoria Pública da União, porque nós estamos hoje fazendo a contestação através de toda a estrutura da Defensoria Pública da União para que o auxílio emergencial chegue a todos. Por fim, o meu agradecimento ao empenho das equipes da Dataprev, da Caixa Federal, dos Correios, da Economia. Agradecer muito, Bianco, ao doutor Guaraniza, a todo o time comandado pelo ministro Paulo Guedes, da dedicação e do desvelo para que aqui nós tivéssemos. Agradecer muito o ministro Jorge pela parceria de todos os momentos. A equipe da SAGE foi incansável para nós que pudéssemos estar dando mais esse passo. E por fim, presidente, fica aqui o registro de que a sua determinação, o seu amor pelo Brasil, e a frase com que o senhor nos comanda nesse programa é: ninguém fica para trás. E o que a gente pode dizer com a cabeça erguida, com o coração em Deus, de que nenhum brasileiro e brasileira fica para trás quando o presidente dessa nação é Bolsonaro. E obrigado, meu Deus, por ter permitido que neste momento estivesse para enfrentar esta doença, nessa quadra importante da vida brasileira, um homem, um ser temente a Deus e um soldado eternamente apaixonado pelo seu país e que se dedica de corpo e alma a fazer as mudanças que esse país espera, torce e precisa. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro.
Acompanhamos, portanto, um trecho da cerimônia, né, da prorrogação do auxílio emergencial que está acontecendo neste momento em Brasília. O Jovem Pan agora vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News.
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 30 minutos. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagram uma operação contra o escritório do crime. Este é um assunto para o nosso repórter direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Exatamente. Operação nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro contra o escritório do crime, um grupo de extermínio que atua em execuções e homicídios aqui no Rio de Janeiro. Um crime, às vezes, chega a ser encomendado a esse escritório do crime por mais de 100 mil reais, de acordo com investigações da polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Dois irmãos que seriam cabeça desse escritório do crime, Leandro e Leonardo Gouveia, foram presos pela polícia e pelo Ministério Público nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro em endereços distintos. E outros dois ex-policiais também são investigados. Esses dois irmãos seriam os cabeças, os chefes deste grupo conhecido como escritório do crime e teriam ligação, são uma espécie de herdeiros, ficaram com o legado de Adriano da Nóbrega, um ex-policial militar que se transformou em miliciano e que morreu em um cerco policial, um cerco da polícia da Bahia, neste ano de 2020. Para quem não lembra de Adriano da Nóbrega, ele é aquele ex-policial militar que chegou a ser homenageado pelo atual senador e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, época em que Flávio era deputado estadual do Rio de Janeiro, e a ex-mulher e a ex-sogra de Adriano da Nóbrega chegaram a ter cargos, chegaram a ser lotadas no gabinete do então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. De certa forma, a operação desta terça-feira tem algum tipo de ligação, de conexão, mesmo que indiretamente, com o assassinato da vereadora Marielle Franco. O nome do escritório do crime sempre esteve rondando as apurações e as investigações em torno da execução de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Mas, de acordo com as investigações aqui da polícia do Ministério Público do Rio de Janeiro, esse grupo que integra o escritório do crime cometeu um assassinato, uma execução aqui na Barra da Tijuca de um empresário, entre outras coisas, com o objetivo de desviar o foco da polícia do Rio de Janeiro em torno das investigações ligadas ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes em março de 2018. O diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Antônio Ricardo, garantiu que o caso Marielle está avançando e espera até o final do ano encontrar os mandantes da brutal execução.
Nós temos uma expectativa muito positiva de que esse caso seja concluído ainda esse ano. Mesmo durante a pandemia, nós trabalhamos incessantemente, a investigação evoluiu bastante.
O caso Marielle é uma questão de honra também para a polícia?
É uma questão de honra para a polícia, a sociedade necessita dessa resposta, a família necessita dessa resposta. E nós temos convicção e capacidade para dizer que nós vamos concluir essa investigação.
Lembrando que nesse mês de junho também foi preso um bombeiro militar aqui do Rio de Janeiro, acusado de envolvimento direto com Rony Lessa e Elcio Queiroz, dois presos até agora no âmbito das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. Na operação Thanatos desta terça-feira, Thanatos é o deus da morte, foram cumpridos ainda 20 mandados de busca e apreensão. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h34. Grávida de gêmeos morre de Covid-19 após parto no interior de São Paulo. Assunto para o repórter Alexandre Petoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, Larissa Blanco, de 23 anos, moradora da cidade de Macatuba, no interior do estado de São Paulo, apresentou os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 12 de junho. Sintomas leves. Piorou e no dia 26 de junho foi internada no hospital de sua cidade. Entretanto, no dia 27 de junho, devido à piora do quadro, foi transferida para um hospital particular da cidade de Botucatu, também no interior paulista. Larissa estava grávida de 35 semanas de gêmeos, entrou em trabalho de parto e deu à luz a Guilherme e também ao Gustavo. Entretanto, na sequência, segundo os médicos, devido à Covid-19, ela teve uma hemorragia, não conseguiu realizar a cicatrização. Na sequência, transfusão sanguínea e uma parada cardiorrespiratória. Larissa não resistiu. Deixou, além de Guilherme e Gustavo, gêmeos, o esposo Diego, de apenas 24 anos, que embora tenha testado positivo para a Covid-19, já passou do período de contaminação. E agora acompanha a recuperação dos seus anjinhos, como ele os chamou, na UTI neonatal, devido à prematuridade, nesse hospital de Botucatu. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. Vamos falar do cenário internacional. Os países da União Europeia aprovaram nesta terça-feira a reabertura das fronteiras a partir de amanhã, 1º de julho, aos turistas de 15 países. Moradores do Brasil, Estados Unidos, Turquia e Rússia estão proibidos, estão fora da lista, ou seja, quem estiver em algum destes países não poderá entrar no território que compõe o bloco da União Europeia. Estes são os países onde a contenção do vírus é considerada pior que a média da União Europeia. Já a lista dos países autorizados inclui Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e China. Essa lista será revisada a cada 2 semanas. No mundo, mais de 10 milhões de casos foram registrados desde o surgimento da doença na China no final do ano passado. O número de infectados que morreram está agora acima de 510 mil. Metade dos casos no mundo ocorreram nos Estados Unidos e na Europa, mas a doença está crescendo rapidamente nas Américas. No Brasil, o último boletim do Ministério da Saúde indica 58.314 óbitos e 1.368.195 casos confirmados. O vírus também está afetando o sul da Ásia e a África, com o pico da pandemia previsto para chegar no final de julho. Ainda no cenário internacional, o aumento no número de coronavírus nos Estados Unidos preocupa autoridades. Quem conta todos os detalhes direto de Nova York é a nossa correspondente Mariana Giacomo. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo. Olha, hoje cedo aconteceu no Congresso mais um painel para discutir a situação da pandemia aqui nos Estados Unidos e chamou a atenção a fala do Dr. Anthony Fauci, o imunologista que se tornou um dos principais nomes aqui do combate ao coronavírus. Ele disse o seguinte, que não ficará surpreso se os Estados Unidos começarem a registrar 100 mil casos de Covid-19 por dia. Anthony Fauci disse que os Estados Unidos estão caminhando na direção errada. Isso por causa das reaberturas antes da hora em alguns estados e também porque as pessoas, né, algumas pessoas não estão respeitando as medidas de distanciamento social, estão saindo, não estão usando máscaras, estão criando aglomerações e tudo isso está fazendo com que o número de casos no país suba. A situação é preocupante em algumas regiões, como no estado da Califórnia, no Texas, na Flórida e no Arizona. Vários estados aqui já começaram, inclusive, a pausar os processos de reabertura. No Arizona, o governador ordenou o fechamento de bares e de academias de ginástica e a rede de cinemas AMC, uma das principais dos Estados Unidos, presente em todo o país, voltou atrás da decisão de retomar as atividades no dia 15 de julho. Aqui em Nova York, a situação continua melhor, com o número de casos caindo, só que as autoridades estão muito preocupadas com esses casos nos estados, né, nos arredores. Por causa disso, pessoas que chegam dessas áreas mais afetadas a Nova York têm que se isolar, cumprir ali a quarentena, 14 dias de isolamento, mas mesmo assim a situação preocupa. E também há a preocupação, como eu disse antes, né, com as pessoas que acham que já dá para sair, já dá para retomar a vida normal, sair sem máscara, se encontrar com amigos, com familiares. Então, por causa disso, talvez a cidade de Nova York não avance para a fase 3. A fase 3 está prevista para começar na segunda-feira que vem, mas o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já disse que está repensando esse avanço, porque a fase 3 permitiria o atendimento nos restaurantes na parte de dentro, né? Então, no interior dos restaurantes. Por enquanto, as pessoas só podem ir aos restaurantes para ficar nas mesas do lado de fora, nas calçadas. Então, isso está sendo repensado também por aqui. Eu continuo de olho em tudo o que acontece nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Agora são 4h40. Em entrevista à Jovem Pan, o governador Ronaldo Caiado defendeu o novo modelo de quarentena em Goiás. Os detalhes a gente confere agora com o Vitor Brown.
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirma que a nova quarentena proposta no estado tem como objetivo evitar o colapso no sistema de saúde. O modelo que começou a vigorar nesta terça-feira é opcional e caberá aos prefeitos decidir se adotam ou não. Pelas novas regras, ficaria estabelecido um funcionamento intermitente do comércio não essencial, que ficaria fechado por 14 dias e abriria pelos 14 dias seguintes até setembro. Em entrevista ao programa Morning Show da Jovem Pan nesta terça-feira, o governador Ronaldo Caiado afirmou que a preocupação no momento é com a possibilidade de falta de leitos hospitalares.
A disseminação do vírus vai virar. A minha preocupação é em poder ter suporte hospitalar para não deixar com que nenhum paciente não tenha condições de ser atendido.
Caiado avalia que para evitar o colapso é preciso elevar a taxa de isolamento social no estado, que hoje está em torno de 36%.
Olha, se eu conseguir chegar a 55%, 50%, eu já diminuo esse percentual de contaminado. E aí, com isso, a minha estrutura hospitalar suporta.
A nova quarentena foi sugerida por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que estimaram mais de 18 mil mortes por Covid-19 no estado até setembro, caso não houvesse mudanças na forma de enfrentamento à pandemia.
Vamos agora com o repórter Daniel Lian, saber aí a notícia que ele tem para nos informar.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Agora fica a expectativa em relação à reabertura dos parques. Nós já tivemos aí o comércio, já com grande parte tendo aí a reabertura, os shopping centers, e agora fica a expectativa exatamente sobre os parques, especialmente da capital paulista. São 107 espaços públicos. Vamos até conversar aqui com o cidadão. Nós estamos no Parque do Ibirapuera para saber exatamente como é que está essa expectativa. Qual é o nome do senhor?
É Matheus, bom dia.
Oh, boa tarde. Como é que está essa expectativa?
A expectativa está sendo boa, estou correndo bastante, caminhando de máscaras e aguardando a abertura do parque. A expectativa é essa.
Não deixa de fazer as atividades, né? Importante.
Muito importante para manter, né, a forma física, mesmo estando acima do peso, mas isso faz a diferença, né?
A máscara incomoda um pouco, mas é o jeito hoje, né?
Incomoda, dá um pouco de alergia, mas é o único jeito. Não tem outra alternativa a não ser usá-la, né?
Tá certo. Boa caminhada.
Muito obrigado.
Tá aí, este cidadão já está fazendo aí a sua atividade física aqui na parte externa do Parque do Ibirapuera. A expectativa é para que no dia 6 de julho os parques possam já ser reabertos em São Paulo. Houve uma sinalização por parte do secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, mas ainda não há confirmação. Os protocolos já estão todos feitos para esta reabertura. Vamos ver se isto se confirmará exatamente no dia 6 de julho. O fato é que, como este senhor já está aí totalmente adequado, fazendo os exercícios de máscara, isto porque a partir de amanhã, quem não estiver com máscara em São Paulo estará sujeito a uma multa de R$500. Então, mesmo praticando atividade física, é importante o uso da máscara. Lívia.
Obrigada, Lian. E a gente volta a acompanhar a cerimônia de anúncio da prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados e outros setores durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo.
salário que ele consiga e até chegar de novo à CLT. Hoje tem a CLT, que é o
CELTA. Fala agora o ministro da Economia, Paulo Guedes.
E tem esse inferno do anonimato. Então, nós estamos pensando em imposto de renda negativo, estamos pensando em crédito para microempreendedores, nós estamos pensando numa série de coisas que certamente trabalharemos junto com a Câmara e com o Senado. Já estamos conversando com o presidente da República, ele analisa, ele fala, ó, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Estamos analisando isso, isso nos espera 2, 3 meses à frente. O que fazemos enquanto isso, nesses próximos 2, 3 meses? Além dessa coluna social que nós estamos construindo. Emprego e renda, emprego e renda. Então vem aí justamente esse verde e amarelo para gerar milhões de empregos. E vem aí o trabalho do Congresso, que começou com saneamento e nós esperamos que siga destravando todas as fronteiras de investimento do Brasil. Nós vamos surpreender o mundo. Nós estamos, enquanto acham que nós estamos aqui só em casa, nós estamos em casa, o Congresso, digo nós, é o Congresso, o presidente, estamos trabalhando para destravar essas fronteiras de investimento. Então vem, saneamento, cabotagem, gás natural, petróleo, vamos destravar as fronteiras de investimento brasileiras. Em 2 ou 3 meses nós podemos criar um espaço de ampliação de investimentos brutal para frente. Que é o que nós devemos fazer. Vamos aproveitar esses 2, 3 meses e transformar o ambiente regulatório brasileiro. Eu tenho certeza que a nossa saída da crise vai ser muito mais rápida se tiver desbloqueado esse horizonte de investimentos. Então, essas têm sido nossas conversas com o presidente, com o Senado, com a Câmara de Deputados. Vários projetos estão lá, alguns estão chegando ainda. E vamos retomar assim que... Depois desse período que agora é uma questão que foi delegada pelo Supremo Tribunal a prefeitos e governadores, o presidente deu o alerta lá atrás, olha, a segunda onda pode ser muito grande, depende do nosso comportamento. Então agora prefeitos e governadores é que estão com a responsabilidade de dizer quando é que é a volta segura ao trabalho, mas enquanto isso está sendo elaborado, nós temos que ir melhorando o ambiente de negócio para destravar a fronteira de investimentos. Então, eu acho que em 2 ou 3 meses nós teremos um horizonte bastante claro de se o Brasil vai ficar preso na pandemia e no desemprego e na miséria, como muita gente está dizendo que vai, ou se ele vai sair como eu acho que vai, mais rápido e surpreendendo outros países que estão gastando menos do que nós gastamos como percentagem do PIB. Talvez só os americanos tenham gasto mais do que nós, porque são a nação mais forte do mundo. Então nós nos esforçamos bastante, mas o mais importante é que nós temos o compromisso de no ano que vem nós estamos de volta ao nosso caminho de austeridade, no sentido de responsabilidade pelas contas públicas. É isso que permite que os juros fiquem lá embaixo, em 2%. É isso que vai permitir, com juros baixos, impostos sendo simplificados e descendo, como faremos na reforma tributária, que o presidente da Câmara também tem sugerido que avancemos o mais rápido possível. Com essas reformas, os juros continuam lá embaixo, o horizonte de investimento está destravado, o Brasil que em nenhum momento apagou seus sinais vitais. Eu vou dar alguns dados que são simples indicações, eu não quero vender ilusões para frente. O que a gente pode prometer é muito trabalho, muita resiliência e luta até o final. Nós não podemos garantir o resultado final, mas nós sabemos que nós vamos correr até o jogo acabar e correr o máximo possível. E achamos que vamos ganhar, porque... Os dados que começam a surgir agora são de que o fundo do poço foi em abril, o fundo do poço econômico. O secretário da Receita me dizia que as notas fiscais eletrônicas entre empresas estão esse mês de junho acima de junho do ano passado, o que é absolutamente surpreendente para nós. Eu fico até com medo, porque a última vez que ele me falou isso foi quando acabou o bimestre, e ele falou, olha, nós estamos 20% acima. Eu celebrei e logo depois chegou o meteoro. Então, quando ele chegou ontem, ele falou, está indo muito bem. Eu falei, não fala mais nada não, deixa, vamos esperar, porque eu fico com medo de ser boa demais a notícia. Da mesma forma, me dizia o ministro Bento, que o consumo de energia está só 4% abaixo do mesmo mês do ano passado, certo, ministro? Então, são anedóticos ainda, um sinal aqui, um sinal ali, mas mostrando que o Brasil está com os sinais vitais ligados. A super safra da ministra Tereza, o trânsito livre nas estradas do ministro Tarcísio, a safra chegou, a comida está lá, os brasileiros têm os recursos, a massa salarial brasileira subiu, isso é algo que nós podemos falar, presidente. Desabaram as atividades, 38 milhões de pessoas foram para casa recebendo auxílio emergencial, mas a massa salarial subiu. Então, apesar da queda nos salários, apesar da queda no emprego, o auxílio emergencial foi tão potente que a massa salarial subiu. Ou seja, o Brasil está respirando, está só hibernando, é o urso hibernando. Quando ele sair, vai sair para caçar de novo, vai sair forte. Então, não podemos desanimar, vamos manter o ritmo do trabalho, vamos acelerar as reformas. O que era necessário fazer antes ficou mais urgente ainda, como saída da crise. Então, eu agradeço a todos. Vamos manter a saúde de todo mundo, mas vamos manter a energia vital também, porque o Brasil vai atravessar as duas ondas. Obrigado.
Nós estamos acompanhando a cerimônia da prorrogação do auxílio emergencial. Quem acabou de falar foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele anunciou que o governo vai manter o pagamento do auxílio emergencial em julho e agosto, mas decidiu dividir o valor em três parcelas. Em julho, os beneficiários vão receber a parcela de R$ 600, como ocorre atualmente. Em agosto, porém, esse valor de R$ 600 será pago em duas parcelas, uma no começo e outra no fim do mês. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está assinando o decreto. Para você que nos acompanha por imagens, pode ver. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também assinou o decreto.
O período de pagamento do auxílio emergencial.
Está oficializado, então, o prorrogamento do auxílio emergencial de R$ 600. A todos aqueles que são atingidos aí por essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o governo tinha proposto pagar mais três parcelas de R$ 300. Depois passou a defender um escalonamento decrescente com parcelas de 500, 400 e 300, mas o Congresso não aderiu à ideia. Agora o presidente Jair Bolsonaro se prepara para fazer o discurso.
Um trio de peso. A difícil tarefa de complementar o discurso social e político do Onyx Lorenzoni, associado ao discurso técnico-econômico do Paulo Guedes. Estou muito feliz com essa equipe que eu tenho de ministros. Obrigado a vocês, bem como aos demais 21 ministros. Prezado Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prezado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é uma satisfação tê-los aqui. É um sinal que juntos nós podemos fazer muito pela nossa pátria. Vocês estão aqui hoje, se Deus quiser, estaria semana que vem, lá no nosso Congresso Nacional, sancionando um projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito, onde a carteira de motorista passa da validade 5 para 10 anos, bem como a majoração do número de pontos para perder a carteira de 20 para 40. Isso é muito bem-vindo junto aos caminhoneiros, aos motoristas de ônibus, de táxi, aplicativos, entre outros. Se Deus quiser, outros momentos seremos juntos para o bem de todos nós. O Onyx falou que eu estive em Ceilândia, Taguatinga. Sim, mas em muitos mais locais eu estive. Não desafiando quem quer que seja, mas levando coragem, mostrando ao povo humilde que tem um presidente que quer estar no meio deles, quer enfrentar os problemas ao seu lado. Eu quero convidar, a partir de agora, o Alcolumbre e ao Maia, na próxima viagem minha, como eu tive o prazer de estar agora há pouco em Araguari, e ao retornar pousamos num pequeno vilarejo, de forma inopinada. Tinha umas 30 casinhas lá. E vimos muita gente humilde. Inclusive, por coincidência, tinha uma capela que uma vez por mês o padre se fazia presente. Naquele momento, o padre tinha acabado de chegar ao vilarejo e eu participei do início da missa rezada por ele, acompanhado de um pastor evangélico que também participou desse momento. Então, a simplicidade desse povo realmente nos faz cada vez ter mais força para lutar por ele. E ali conversando, Rodrigo Alcolumbre, com aqueles humildes, pelo menos metade, Paulo Guedes, prezado Pedro Guimarães, receberam esse auxílio emergencial de R$ 600, completando agora o terceiro mês. A satisfação deles, a gratidão, é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é de todos nós brasileiros que pagamos impostos. Isso foi possível graças à sensibilidade de nosso ministro, tendo à frente Paulo Guedes, bem como do Parlamento Brasileiro, que votou de forma rápida essa questão, porque eles tinham pressa. Não foram apenas os 38 milhões de invisíveis ou de informais, quase outro tanto de outras categorias, entre elas o pessoal que recebe em média R$ 200 do Bolsa Família, foram beneficiados. Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E esse trabalho, essa maneira de buscar recursos, no momento que a pátria necessitava para atender os mais necessitados, é que faz com que nós nos orgulhemos de poder ajudar, de despender meios para poder atender.
Nós estamos acompanhando a cerimônia que acontece neste momento no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro já assinou a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Relembrando o seguinte, o auxílio emergencial será prorrogado em julho e agosto, mas o valor será dividido em 3 parcelas. Em julho, os beneficiários vão receber a parcela de R$ 600, nada muda. E em agosto, esse valor de 600 será pago em 2 parcelas, uma no começo de agosto e outra no final do mês. O Jovem Pan agora está terminando, em seguida você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e o nosso time de comentaristas com todas as análises. Eu te espero amanhã. Até mais.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Tem novidade para toda a criançada no canal JP Kids.
Agora é hora de fazer novos amigos.
As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia.
Que bom que vocês vieram. Entrem!
Chocomark, Chocolinho, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail.